STF inicia julgamento de recurso e avalia efeitos sobre prisão de Bolsonaro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa nesta sexta-feira, 7, o julgamento dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros 6 condenados pela trama golpista de 2022. Trata-se de uma nova etapa do processo, marcada pela expectativa em torno do início do cumprimento da pena em regime fechado pelo ex-presidente. Ainda não há definição sobre o local onde Bolsonaro poderá ser preso. O julgamento ocorre em ambiente virtual, e o primeiro a votar é o relator, ministro Alexandre de Moraes, que deve apresentar sua posição às 11 horas. Os demais ministros, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, têm até o dia 14 de novembro para registrar seus votos. A previsão é de uma análise rápida e com resultado unânime contra Bolsonaro. O ministro Luiz Fux, que havia anunciado a intenção de participar de julgamentos relacionados à trama golpista após sua transferência para a segunda turma, não formalizou o pedido à presidência do STF. Ele foi o único a divergir das condenações impostas anteriormente pela primeira turma. Com a ausência dele, um eventual empate de 2-2 poderia favorecer os réus ou suspender temporariamente o julgamento, conforme precedentes recentes. Nesta fase, os ministros analisam embargos de declaração, recurso destinado a apontar obscuridade, imprecisão, contradição ou omissão na decisão anterior. Esse tipo de recurso não altera o resultado final, absolvição ou condenação, mas pode influenciar a fundamentação e até reduzir penas de forma pontual. As defesas ainda pretendem apresentar embargos infringentes, recurso que discute o mérito e pode reverter decisões. O prazo de 15 dias para apresentá-los começaria a contar após a publicação do acórdão, mas está suspenso até o julgamento dos embargos de declaração. No entanto, pela jurisprudência do STF, embargos infringentes só são admitidos quando há ao menos 2 votos favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso de Bolsonaro. Assim, Moraes pode rejeitar tais recursos de forma individual. A incerteza sobre o momento exato da eventual prisão de Bolsonaro, que hoje cumpre regime domiciliar. A jurisprudência do tribunal segue o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual apenas um recurso pode ser apresentado contra cada decisão. Aliados do ex-presidente acreditam que Moraes pode determinar o início imediato do cumprimento da pena após a rejeição dos primeiros embargos, embora haja poucos precedentes que sustentem essa medida. No recurso que será analisado, a defesa de Bolsonaro afirma que os ministros foram imprecisos e omissos em pontos relevantes do julgamento. Os advogados alegam que teses fundamentais não foram debatidas, entre elas a de que Bolsonaro teria praticado desistência voluntária caso tenha começado a colocar em prática um golpe de Estado no fim de 2022. O voto divergente, de Luiz Fux, portanto, confirma a plausibilidade dogmática da tese defensiva, reforçando que, caso houvesse início de execução, o embargante deliberadamente interrompeu o curso dos fatos, caracterizando a desistência voluntária, declarou a equipe comandada por Celso Vilardi. Segundo a defesa, ao não enfrentar tais fundamentos, o acordão incorre em omissão relevante qualificada, violando o dever constitucional de motivação. A defesa lista 8 supostas omissões ou contradições que, na visão dos advogados, teriam prejudicado o réu. Os pontos levantados incluem a vinculação entre a trama golpista e os atos de 8 de janeiro, o valor probatório da delação do tenente-coronel Mauro C.I.D. e supostas contradições nas provas relativas à participação de Bolsonaro. Para Vilardi, esses vícios teriam levado a profundas injustiças. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado de 2022, sendo o primeiro ex-presidente brasileiro condenado por esse crime. Também foram condenados Almir Garnier Santos, Mauro C.I.D., Walter Braga Neto, Paulo Sérgio, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Anderson Torres. Mauro C.I.D., beneficiado pelo acordo de colaboração premiada, foi o único que recebeu pena de 2 anos em regime aberto e não será encarcerado. Os demais deverão cumprir pena em presídios como a Papuda, em Brasília, ou em salas especiais de cartéis no Rio de Janeiro e na capital federal.